Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos hoje falando sobre a Semana Nacional e Municipal do Trânsito, com atividades específicas aqui para Caxias do Sul, voltando à nossa realidade, e depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. É, mas a gente falava antes do intervalo comercial, hoje estamos com o secretário Cristiano, o gerente de educação para o trânsito Queiroz, e a coordenadora da CIPAV, da 4ª CRE, Marivane Carvalho. Marivane, para a gente falar um pouquinho mais sobre estas ações da CIPAV, as escolas em nível estadual também participam, né? Algumas, ou é só os municípios?
Não, a nível estadual, sim. Até salientar uma situação que nós temos um projeto a nível estadual que se chama Amigo Acolhedor. Ele é um trabalho que vem falando da questão de acolher, acolher a todos e principalmente no trânsito. Um dos parceiros é o Detran. E nesse Amigo Acolhedor nós tínhamos que colocar uma ação que é junto com o trânsito da cidade, né? E quem abraçou foi a Escola Pública de Trânsito. E foi reconhecida no Rio Grande do Sul como a melhor ação e primeira, pioneira no Rio Grande do Sul. Tá? Tanto que foi reconhecido, foram chamados no início deste ano lá. Foi o único parceiro fora da região ali de Porto Alegre que foi chamada, foi a Escola Pública de Trânsito. Então, já vem fazendo esse trabalho bem forte, tá, Rosângela? E que é importante salientar.
O Zé Petef falou que as campanhas educativas é para enxugar gelo hoje, mas Zé e ouvintes e pessoas que estão nos ouvindo e acompanhando, eu acredito que essas campanhas elas só vão dar frutos daqui a um tempo, elas não são imediatas, né? Porque nenhuma campanha tem um resultado imediato, assim, né?
Eu vou falar especificamente para o Zé, tá? Que eu fui fruto dessa campanha. Né? Eu fui fruto quando o meu filho, hoje com 20 anos, ele foi na escola pública de trânsito e ele aprendeu algumas coisas e como eu já tinha essa educação de olhar para o meu filho, enfim, né, que eu recebi dos meus pais, o meu filho me ensinou, mãe, tu tem que fazer isso, isso, isso. Até hoje eu sigo, arrisca aquilo ali. E eles também. E eu passei para os meus outros filhos exatamente isso. Então, é esse tipo de coisa que eu entendo que é muito importante. Hoje, talvez, tá? Para essas pessoas que já estão no trânsito, que já não estão com uma boa educação, que não receberam isso, realmente vai ser enxugar gelo. Né? Quantos desses de 10, se um...
Até o momento que essa pessoa morra de vergonha ou tem que fazer um empréstimo para pagar a multa, né?
Aí ela pode mudar. Mas eu acredito sim que as crianças, elas mudam sim. Se os pais puderem fazer a sua parte. Porque não adianta a escola pública de trânsito ir lá fazer um baita de um trabalho lindo, maravilhoso, que realmente é de excelência, que é o que eu ouço das escolas, que inclusive hoje conversando com um professor lá da escola Evaristo, disse assim, não, o trabalho deles é excelente, e o que eu mais gosto é que eles cobram da gente.
É isso aí. É, é esse o grande resultado.
Mas aí não adianta fazer tudo isso, o pai para em cima
da faixa.
Olha o que a nossa ouvinte está dizendo.
Pelo amor de Deus.
A Tânia, lá do bairro Pio Décimo, ela diz o seguinte, as calçadas também fazem parte do trânsito. Os carros estão empoderados de estacionar sobre as calçadas. Vou dar um exemplo. Na quarta-feira tem feira no Andreaça, aqui perto, no bairro Pio Décimo. Aqui perto da minha casa, e os carros estacionam nas calçadas, como se a calçada fosse um prolongamento do estacionamento, e muitas vezes crianças estão junto e acabam aprendendo que é assim que tem que fazer.
Exatamente.
Não respeitam a entrada de garagem e nem paradas de ônibus. Bom dia. Também a opinião do Paulo do Vinhedos. Eu digo que tem a indústria da multa sim. Tem que dar prioridade para o pedestre. Eu achei uma vergonha transformar em estacionamento a Rua 18 e entre a 18 e Alfredo Chaves e a Marquês Erval. Estão priorizando os automóveis ao invés das pessoas. Bom dia. Depois a gente repercute isso. A Ilse do Centro. Quem fala em indústria da multa, esquece o ditado que diz, quem não deve, não teme. Exato. Para não ser multado, é muito simples. É só seguir as regras. Bom dia. Vamos lá para o nossa colocação aqui da calçada do quando tem feira do Andreas. Que a feira do Andreas, é claro, junta muita gente lá no Pio Décimo.
É, tá tudo
já
errado.
Receberam alguma queixa nesse sentido?
A gente recebe e fiscaliza, sim, mas isso acontece na cidade inteira, né? E a gente precisa, infelizmente, é multa. E discordo do Paulo quando ele fala que existe indústria da multa, principalmente por tirar o estacionamento. Quer dizer, existem duas premissas da nossa administração, e quem trabalha, a Rosângela sabe bem disso, porque a gente já está trabalhando há bastante tempo. As duas principais premissas são segurança e mobilidade. A Secretaria de Trânsito tem esse compromisso. O que a gente fez ao retirar o estacionamento foi sim garantir segurança para as pessoas e garantir mobilidade.
E fluidez no trânsito.
Sem dúvida, a gente tem que garantir mobilidade. A nossa cidade tem um comportamento melhor. Eu vou dar um exemplo. Isso é uma situação que não precisa ser grande especialista no trânsito. Basta andar no trânsito no dia a dia. Porque a gente, quando fica preso num congestionamento e passa daquele congestionamento, o que acaba acontecendo logo na sequência? A pessoa, como perdeu o tempo por conta do congestionamento, é imediato. Eles saem acelerando enlouquecidamente.
Total. Quer dizer, eu já vi várias vezes essa cena.
Se eu consigo reduzir a quantidade de congestionamentos da cidade, eu consigo fazer com que, na prática, o motorista consiga dirigir com mais tranquilidade. Pelo menos é o que a gente acaba vivenciando no dia a dia. Então, eu discordo completamente do Paulo, e isso não é argumento para justificar a indústria da multa. Não tem de jeito nenhum,
Paulo. Aliás, essa é uma outra cultura, Paulo, se tu me permites. Eu concordo em gênero, número e grau dessas retiradas. Aliás, por mim, no centro de Caxias do Sul, para estacionamento em vias muito movimentadas, só um lado. Jamais eu daria, eu não vou te dar exemplo agora de ruas porque eu não vou lembrar, mas tem ruas que não suporta mais estacionamento dos dois lados da via. Uhum. Isso é uma outra modificação nas nossas atitudes enquanto cidadãos caxiense. Vou te dar um exemplo. Eu vou à missa na catedral. Eu tenho que estacionar onde?
Dentro da catedral.
Queiroz, esse exemplo foi ótimo. Eu tenho que estacionar na frente. Se eu estacionar na Doutor Montauri, eu vou morrer.
Não, esquece só o estacionamento debaixo da catedral, Rosângela. E faz aquela fila para entrar no estacionamento.
Você entendeu? Então, Paulo, talvez estas ações, não é porque o secretário está aqui, muito pelo contrário, a gente sabe que o que a gente puder ajudar, a gente ajuda, são essas ações que também vão ajudar a mudar o comportamento. As pessoas, quando saem de carro, elas têm que estacionar na frente de onde vão.
Isso.
Então, a gente precisa também mudar essa concepção.
Isso sim é favorecer,
né?
O carro.
Essa concepção caxiense de ser. Aí se fala sobre... É, indústria da multa é o ditado, quem não deve não teme. Acho que é mais ou menos por aí.
Perfeito. Né? É só andar certo que ninguém é multado. E o desafio que eu faço é, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar a indústria da multa. Hoje, a partir do meio-dia, todo mundo andando no limite de velocidade, estacionando no lugar certo, não estacionando em vaga de idoso, ligando pista.
Não usando celular.
Não usando celular.
Por falar nisso, eu tenho vontade de sair do meu carro quando eu vejo isso, ou quando eu estou a pé, e lá... Com todo o respeito, dá um beijo no fiscal de trânsito que está multando um carro que está em vaga de idoso e de deficiente físico. Eu tenho verdadeiro asco dessas pessoas com falta de educação, para não falar outra coisa aqui porque eu estou no ar, isso aí me deixa tão nervosa que vocês não têm ideia, que eu já vi várias vezes idosos procurando vagas e não ter. Então, quando o amarelinho vai lá e multa, eu tenho vontade de lá dar uma medalha para quem está mudando, para quem está multando, porque assim, ó, é o cúmulo do desrespeito as pessoas estacionarem em vagas isso. Específicas para essas pessoas. É
verdade. Agora, trazendo à tona essa situação, eu sempre friso essa questão, que o nosso condutor, se ele tivesse a base educacional, como já foi citado aqui, ele teria literalmente vergonha de usar o espaço que não é dele. Eu chego numa vaga e percebo, pô, a vaga é destinada para deficiente físico. Eu olho para mim, eu não sou deficiente físico.
A gente consegue andar,
ver, condições caminhar, deslocadas, né? E fazer um deslocamento tranquilo. Como consequência da educação e do respeito que nós deveríamos ter, eu não iria estacionar o carro nessa vaga. Mas as pessoas deixam o carro na vaga, e aí quando o fiscal chega para fazer a autuação, ainda o condutor, ao chegar, tem a audácia de dizer... Vocês não usam bom senso.
É isso.
Mas quem é que tem que usar bom senso? É o condutor, ao perceber que o espaço não é dele, tem que ter respeito, tem que ter a base de tudo que é a educação. E sim, aquela situação que nós vimos trazendo antes, que nós vamos ter um retorno dessas ações educativas, talvez daqui 30 anos. Nós estávamos comentando ontem à noite sobre isso. Hoje, nós temos três públicos, posso dizer. Tem as pessoas que fizeram sua habilitação antes do novo Código de Trânsito.
No caso eu.
Que aí tem uma visão de trânsito diferente, mais resistentes e tal. A geração minha, que fez com o novo código, mas ainda podia ver que algumas coisas. E agora a geração que vem do meu filho. E que está fazendo agora. Uhum. Com lei seca, com transporte de aplicativo para fazer o seu deslocamento, com o táxi. Quem de nós, Marivane, secretário, a Rosângela, eu, pensávamos em pegar um táxi para ir para casa da festa? Nunca!
Nunca! E hoje a gente vê como era mais fácil, né? Claro que na época era caro, tudo bem. Mas hoje não é tão caro assim.
Eu brinco, eu andei
várias
de táxi.
Várias vezes eu deixo meu carro em
duas
casa
vezes na minha
pra
vida.
Ir aqui na estação férrea, do Pio X até a estação férrea. Eu não me atrevo mais. Primeiro, imagina, né? Vou estar pondo em risco vidas, que antes a gente não tinha tanta consciência, hoje a gente tem. E realmente não tem o porquê. Então, vamos se divertir durante a noite sem problema, pega um Uber, vai para casa, acabou.
Pega o aplicativo, pega o táxi. Uma coisa que eu friso muito, que nós temos que mudar...
Jesus, os taxistas vão nos matar agora, mas não é nada contra, pega o táxi também, pega táxi também,
que
queridos,
que
eles
tem,
são
que
trabalhosos.
Tem que mudar essa concepção.
É verdade.
Que, cara, o mais velho, aquele que tirou a carteira antes do novo código, nós precisamos sim, como órgão público que trabalha educação para o trânsito, ir lá todos os dias dizer, fulano, tu não pode fazer isso. Aí hoje vai dizer, ah, mas eu vou fazer. Amanhã eu chego de novo, fulano, não faz. Até que uma hora diz assim, pô, aquele Queiroz está me enchendo tanto o saco, eu não vou mais fazer.
Isso então, Queiroz, que as atividades este ano são para idosos também?
Também.
Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Eu preciso tá, falar okay. Aqui dos nossos ouvintes. O Anderson, do bairro de Lourdes, intrigante a colocação dele. É legal porque o secretário está aqui. Ele diz o seguinte, esses dias a sinaleira abriu, os carros andaram e o meu parou. Fiquei em cima da faixa de pedestre, pois o trânsito parou na frente e não andou e fechou a sinaleira. A multa chegou. Será que não teria que ter um pouco de sensibilidade nesse caso?
Vou deixar bem claro, com relação a isso, o condutor tem que ter...
por uma pessoa física, isso? Porque
fiscal, no cruzamento, agente
digo, o agente multou, que ele
fisicamente visualizou
hora,
exato.
Não foi equipamento técnico.
Não, nós não temos esses equipamentos ainda na cidade, nos semáforos.
Desculpa a ignorância, se o fiscal estava aí, ele não percebeu que houve um problema técnico, ele não poderia ter parado o trânsito para esse carro ter saído?
Na verdade, pelo que eu entendi é que a quadra da frente lotou.
Parou o trânsito.
Né, parou, lotou a quadra da frente e ele não conseguiu fazer a travessia.
Fiquei em cima da faixa de pedestre.
A gente nunca
o trânsito
pode...
parou na frente.
Exato.
E não andou.
Exato.
Ah, tá. Eu pensei que tinha dado um pano.
É, uma coisa que eu quero deixar bem claro, só responder para todos os ouvintes. Nós, como condutores, temos que ter a consciência, quando estou dirigindo, estar 100% presente naquilo que estou fazendo. Em resumo, se o foco do semáforo está aberto e não tem espaço para mim colocar o meu carro posterior à faixa de pedestre, depois do cruzamento, eu tenho que aguardar antes da linha de retenção.
Sem dúvida.
Aqui em Caxias ainda nós não temos os controladores nos
Anderson,
cruzamentos.
Infelizmente, o bom senso seria que teu. Da sua parte. Na verdade, eu já vivi isso várias vezes.
É isso.
E eu tenho, graças a Deus, eu tenho a consciência. Antes mesmo de ir pro amarelo, se eu vejo que não, eu não vou atravessar...
Para antes!
Que é pior do que ficar na faixa de pedestre, é ficar no meio do cruzamento...
Exato, trancando o cruzamento.
Nossa,
e aí faz o efeito dominó, que
então,
a gente chama.
Fica quietinho aí, isso. Até dar a sua vez para andar, né?
Fechou o semáforo, o carro fica no meio do cruzamento. Aí eu vou sair, como é que eu vou passar? Aí o próximo vem e tranca o próximo cruzamento. Aí tranca toda a cidade. Ah, é porque não fazem nada. Pô, eu como condutor tenho que ter essa consciência e respeitar a regra.
Acho que eu foi respondido aqui.
Esse erro é bastante comum.
Sem dúvida.
Eu vou dizer porque a minha esposa, ela não dirigia, tinha carteira já desde os 18 anos, mas agora resolveu voltar a dirigir. Lá em casa a gente tem um carro só. Então, a minha esposa usa o carro, eu uso a bicicleta. A Rosângela já me viu pedalando por aí.
Muito prática sobre
isso. Muito prática. E o que acontece? O carro está no meu nome. E eu sempre fico muito preocupado, dizendo, meu amor, por favor, tome cuidado. Porque se tu for autuada, eu vou ser autuado. Porque sim. O carro tem que mudar, passar ponto e tudo mais. Claro. Mas a autuação é minha. Então, isso é muito ruim para o secretário. E essa foi uma das dificuldades dela. De, bom, a quadra está cheia, mas está verde para mim, vou passar. Eu disse, não, segura, tu tem que parar. Nós vamos ser multados aqui. Então, toda vez que eu estou dirigindo com ela, eu também relembro, embora ela já saiba. Mas é uma dúvida bem comum, sabe?
O Nilson Bevilacqua Carioca do bairro Cidade Nova diz o seguinte: quem gera multa não é a Secretaria de Trânsito, é o infrator.
Isso.
Eu acho que não temos mais dúvida disso.
Rosângela,
né?
Eu dava aula e dizia o seguinte: o pessoal dizia, pô, professor, nos ralou na prova hoje, né? Eu sempre digo, eu nunca ralei ninguém, eu só segurava o ralador, vocês é que se esfregavam nele, então eu não ralo ninguém. E isso funciona, a fiscalização de trânsito não rala, não multa ninguém, é o infrator que faz a infração.
Mas isso é ranço de aluno, viu? Quando a gente era aluno, a gente olhava e falava assim, quer falar outra coisa com a gente, né? Não, mas tudo bem. Isso. A nossa ouvinte, Irma Martins, do bairro Vinhedos, diz o seguinte: bom dia, eu acho muito errado estacionar em calçadas. Sem dúvida. Com certeza. Principalmente em supermercados. Gente, não justifica. O que justificaria aqui no caso, e eu acho que é a única a forma que vocês teriam que ter uma consciência um pouquinho mais leve, é alguém passando mal e estacionar na calçada de um hospital, digamos, sim, né? Acho que era a única
uma
coisa.
Uma situação de emergência.
Isso, assim mesmo. Porque no resto, gente, não justifica. Não tem nada que justifique. Não adianta vir com lero-lero que não tem como.
Tanto é que nessas situações está passando mal, uma situação de dificuldade de mobilidade, o agente tem a prerrogativa de poder autorizar o veículo a estacionar
e
dar
um
suporte.
Ajudar, né?
Exato, a gente dá o suporte. Inúmeras vezes já parei a viatura para dar esse suporte, auxiliar. Uhum. Até acompanhar até o hospital algumas situações que eu me deparei, que a pessoa estava no carro, começou a passar mal, acompanhei até o hospital. É uma atribuição nossa como agente fiscalizador de trânsito, nós temos essa prerrogativa legal, então é bem tranquilo.
E o chamamento que a gente faz para os pais, enfim, na verdade para a coletividade, que as pessoas se preocupem também em dar o exemplo. Eu acho que dar o exemplo, ele tem um papel fundamental, né? Quando a gente se coloca nessa condição de, bom, eu sou motorista, eu vou me arriscar aqui a tentar educar as pessoas, dando o exemplo. E eu estou usando essa fala do dar o exemplo justamente para fazer um gancho com as operações que o Queiroz muito bem coordena nas escolas, né? Uhum. A escola, ele faz um trabalho com a equipe dele, com a nossa equipe, né, Queiroz, lá da Secretaria de Trânsito, nas escolas de educação, muito legal, a Manivani uhum. reconhecendo, muito legal, com um engajamento, com um material didático bacana, e o que acaba acontecendo muitas vezes é que o pai, o filho recebeu, enfim, uma série de informações, e o pai, quando sai da escola, puxa a criança pela mão e sai fazendo barbaridades na frente da escola, não só deseducando o filho dele, que acabou de receber uma bagagem de educação gigantesca, como o pai dos outros. E isso é a coisa que mais me incomoda. Não é só ele deseducar o filho dele, ele está deseducando os outros, o filho dos outros. Então, os próprios pais deveriam, entre pais, né, combinar de, por favor, pelo menos na frente da escola. Eu diria que a escola é um lugar sagrado, berço da nossa sociedade.
Ele fala que é uma das dores de cabeça no trânsito para nós da comunicação, escolas, principalmente as escolas do centro.
E é justamente nas escolas é que acontecem as maiores barbaridades no trânsito. Então, usando a expressão do enxugar gelo, que o Zé havia comentado há pouco, é exatamente o que acaba acontecendo. A educação pública, a escola pública, ela vai para as escolas, ensina, e na escola, que é o berço de onde tudo vai se criar, lá para o teu filho de 7 anos, para a próxima geração que vai dirigir, e a gente acaba botando tudo fora. Pelo menos na escola
Eu lembro, secretário, que quando vocês modificaram o estacionamento na Sinimbu, em frente ao São Carlos, uhum. porque uma vez podia estacionar ali, lembra? Isso. Eu estudei ali, eu lembro que ali todo mundo estacionava, só que era diferente na década lá de 90 e alguma
coisa. Claro, uma outra condição de trânsito.
Mas hoje não tem como tu ter estacionamento aí. Então a opção foi ali na Coronel, muito bem pensado, muito bem analisado. Vocês tiveram que fazer um recuo, porque realmente sempre paravam espertinho, ligavam. As pessoas acham que ligar o pisca-alerta
essa é boa.
É a justificativa para tudo.
Fica,
né?
Invisível.
Isso.
Ligou o pisca-alerta, deu bom, então tá.
Aí ligava o pisca-alerta para a criança entrar. Gente, não adianta. Primeiro, dois perigos. Alguém vinha e dá ali na traseira. Isso. E a outra. A criança, às vezes, dava até a volta e entrava pelo carro no meio da Sinimbu ali. Ou seja. Ainda bem, criou-se um recuo ali, pelo menos é uma justificativa, ali tem uma...
Aquele recuo é para pessoas com deficiência, tá? Também tem que chamar
a
atenção.
A gente cansa de ver também para entrar, pelo menos ocupa ali, não atrapalha o trânsito. O Queiroz precisa falar para a gente sobre a nossa programação. Neste momento ocorre uma blitz, acho que está no finalzinho também, né, Queiroz?
Tivemos que cancelar em razão da chuva.
Ah, cancelaram, então não estou com a consciência pesada que eu trouxe vocês para cá hoje,
choveu,
então menos mal.
Choveu muito hoje em Caxias.
Hoje, às 11 horas, teria então uma blitz educativa em frente à escola Castelo Branco. Foi transferida ou foi cancelada?
Cancelada, porque a semana está cheia, né? Tá. A gente está lotado, né?
Hoje à tarde, então, é a abertura oficial da Semana Nacional e Municipal do Trânsito. Onde vai ser?
Isso, a abertura oficial vai ser na escola, Presidente Castelo Branco, Escola Municipal, onde nós realizamos atividades com os alunos, certo. E os professores desenvolveram inúmeras atividades. Uhum. Então, nós enviamos convite para a comunidade também, para participar.
A Castelo Branco fica em qual bairro?
Bairro Fátima.
Então merecidamente, 14 horas, a abertura será lá.
Será lá hoje, às 14 horas, com várias apresentações. A escola está totalmente decorada, trabalharam forte a questão da conscientização do trânsito. Então, hoje à tarde, 14 horas, estaremos então, na Escola Castelo Branco, realizando a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito.
Que legal. E durante essa semana, ações específicas, porque vão abordar aí estudantes, idosos, comunidade surda em função de quê?
A comunidade surda foi uma demanda que nós tivemos, que hoje existe inúmeros surdos que estão dirigindo e eles têm algumas dificuldades de entender a questão trânsito. Uhum. Porque um exemplo que foi citado, eu vejo uma viatura com o giro ligado. Será que está com
tá
a sirene ligada?
Uhum.
Porque a sirene ele não escuta.
Sim, sim, sim.
Ele vai apenas visualizar o giro. Dentre outras situações que veio os questionamentos, e no dia 25, às 19 horas, nós vamos estar na Sociedade Caxiense dos Surdos, vamos conversar, vamos explicar, vamos ter um tempo específico para com eles, né? Uhum. Alunos da escola Ellen Keller, do ensino médio, e também toda a comunidade surda está convidada a participar desse evento.
Que legal, porque aí vocês provavelmente vão sanar muitas dúvidas.
É, esse,
né?
É o objetivo.
E indicar a melhor forma de agir.
É um bate-papo franco, realmente
para fazer a inclusão.
Mas é verdade. Para nós que ouvimos, já é difícil tu ter aquela consciência de que o que seria o correto e imediato? Ouvir o sirene já encosta, né? Tu imagina para uma pessoa que só visualiza, ela realmente tem uma dificuldade de entender a sinalização nesse
qual
sentido.
Qual o sentido, exatamente.
É legal, então.
Dando seguimento também ao projeto Amigos Acolhedores, uhum. Nós vamos estar, então, apresentando os trabalhos da Escola Estadual de Ensino Médio Evaristo de Antony, no bairro São José, onde os alunos estão desenvolvendo inúmeros trabalhos também.
Legal.
Foi dividido 3 turmas, uma do turno da manhã, uma da tarde e uma da noite. Foram até a Secretaria de Trânsito, receberam todo o treinamento e eles foram os nossos multiplicadores de boas práticas lá dentro da escola. Então, eles trabalharam com todas as turmas e no dia 24, às 10 horas da manhã, terça-feira, vai ser feita a apresentação, então, desses trabalhos realizados pela Escola Evaristo de Antony.
Legal. Meio-dia e 2 minutos, antes da gente encerrar, a oportunidade aqui da pergunta da Maria do bairro São José, secretário. Ela diz o seguinte, lá no bairro São José, já visualizou o bairro? Uhum. Ok. Tem um bar aqui perto de casa e depois das 10, obviamente, né, começa o barulho de motos em alta velocidade, de carros andando em contramão e a gente liga para o 118 e ninguém atende. Não sei se tem horário específico. Então, se acontece um acidente, como é que a gente faz? Pois ninguém atende o telefone. Bom dia. Como a pessoa faz, secretário?
Não, é 118 até a meia-noite 30. Depois da meia-noite 30, quem faz o atendimento das ocorrências na cidade é a Brigada Militar.
Tem vários canais, o 118 é um só.
Liga no 118 ou 3290-3923, são dois telefones que ficam junto na central de rádios.
Tá.
E tem uma questão que é bem importante ressaltar para os ouvintes, que tem celulares, algumas operadoras, que não faz ligação para o 118, tá? Se não tiver crédito. Então, eu sempre friso na minha fala, em empresas, em instituições que a gente trabalha, 3290-3923 ou o 118. São os dois canais direto.
O 118 sempre tem alguém.
Tem alguém até meia-noite. Então, a partir das 6h30 da manhã até meia-noite, sempre vai ter alguém lá para atender esses chamados.
A partir da meia-noite ou o 32...
90, uhum. 3923.
Tá, que é o telefone da
Secretaria. São dois telefones de emergência que nós temos, né? Uma situação de acidente, entrada de garagem, queda de barreiras, apoio, muitas vezes a incêndios, queda de fiação, temporal. Então, a Secretaria de Trânsito trabalha em várias frentes nesse sentido, né? Para dar o suporte necessário para a comunidade caxiense e evitar que já acontecendo um acidente, o pior vem a acontecer na sequência.
Uma das notícias que a gente gosta, que no final da manhã sempre nós temos dois canais, com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual. E quando chegou agora, a Polícia Rodoviária Federal aqui das rodovias da Serra, sem ocorrências até o momento. É um alívio.
Ótimo. Essa é uma maravilha.
É um alívio quando vem essa informação.
Vai depender do nosso comportamento, e esse é o chamamento que a gente faz para todo mundo, se hoje vai cair um avião ou não.
É verdade.
Tá na nossa mão. E se vai cair amanhã.
Secretário, dessa expressão eu não vou mais esquecer agora.
Complemento dizendo, tão incomodado com a indústria da multa,
Vamos
quebrar essa indústria da multa hoje, vamos combinar. É, hoje, a partir do meio-dia, já está meio-dia agora, vamos combinar, vamos quebrar essa indústria da multa hoje. A partir de hoje.
Quebrar a indústria da multa, tá, gente? Não é para sair quebrando o trânsito.
É isso aí.
Muito obrigada, secretário Cristiano. Prazer, muito obrigada ao Queiroz, nosso gerente de educação, e a Marivane participando hoje.
Eu que agradeço.
Coordenando aí os trabalhos da CIPAB. E não parem, né, Marivane?
Com certeza.
Essa criançada.
Não, eu acredito,
eu
e vamos fazer.
Meio-dia e 5 minutos. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Vem chegando aí as atualizações das notícias da manhã desta quarta-feira, 18 de setembro. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.